Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo. Uma ótima segunda-feira para você. Vamos aos destaques de hoje. Troca de tiros entre policiais e suspeitos de roubo deixa 4 jovens mortos em Curitiba. Alerta, no Paraná, suicídio mata mais policiais do que confrontos. Outubro Rosa, todos os dias 10 mulheres são diagnosticadas com câncer de mama no estado. Tema para a entrevista de hoje. Na coluna Pequenas Conversas, vamos falar como proteger as crianças e adolescentes de jogos que podem levar à morte. Hoje é segunda-feira, 30 de setembro de 2019. Fique por aqui, o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
O mês de setembro foi a exemplo de julho e de agosto de baixos valores acumulados de chuvas no Paraná. E setembro se despede com tempo estável e altas temperaturas na maior parte das regiões paranaenses. Chuva prevista só para o litoral. Em Arapongas e Purecatu, no norte do estado, máxima de 33 graus. Em Foz do Iguaçu, no oeste, a máxima atinge os 35. Em Curitiba, à noite, a mínima é de 13 graus. Um protesto na noite deste sábado no bairro Parolin, em Curitiba, gerou um confronto entre manifestantes e policiais militares. O movimento reuniu cerca de 80 pessoas, familiares e amigos dos 4 jovens mortos em confronto com a polícia militar na noite de sexta. Eles protestavam contra o que chamam de ação truculenta da polícia no bairro Auer e exigem uma investigação detalhada. Em nota, a Polícia Militar do Paraná defendeu que os policiais reagiram com balas de borracha no protesto de sábado porque foram alvo de agressões dos manifestantes, com pedras e fogos de artifícios, além do que estavam danificando o patrimônio público como viaturas. De acordo com a PM, os 4 jovens mortos estavam em um carro com alerta de roubo. O veículo passou em alta velocidade por uma viatura. Numa tentativa de abordagem, ainda segundo a polícia, o carro fugiu e teria inclusive passado por preferenciais, colocando em risco a vida da população. Quando o carro parou e os rapazes desceram, teriam reagido e houve troca de tiros. A tia de 2 vítimas contesta a versão da polícia e disse que foi uma execução. Dos 4 mortos, 3 eram adolescentes, de 15, 16 e 17 anos. Eles foram enterrados na manhã deste domingo no cemitério do Boqueirão. O caso será investigado. O Paraná conseguiu no último ano registrar uma redução no número de policiais civis e militares mortos em situação de confronto. Mas, por outro lado, o suicídio está em alta entre a categoria, ao ponto de hoje ser mais comum um policial se suicidar do que ser morto nas ruas. As corporações alegam que têm trabalhado para evitar a situação. Acompanhe na reportagem de Alexandra Fernandes.
Dados do 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelaram que os policiais civis e militares no Paraná estão morrendo mais por suicídio do que em confrontos nas ruas. Só no último ano, foram 11 policiais que deram cabo às próprias vidas no estado. Se comparado ao ano retrasado, o crescimento dos casos de suicídio chega a 37,5%. Em 2017, foram 8 registros. Em contrapartida, foram 5 mortes em confrontos, o que aponta uma redução de 44,4% na comparação com 2017, quando 9 policiais haviam sido mortos. O estudo ainda indica que as taxas de suicídio por grupo de 1.000 policiais da ativa é bem maior no Paraná do que no restante do país. No estado, a taxa de suicídio é de 0,4 e a de mortes em confronto de 0,2. Já no Brasil, a taxa de suicídio é de 0,2 e a de mortes em confronto é de 0,2. 0,6. Para o deputado delegado Jacovós, que atuou na Polícia Civil do Paraná desde 1994, o aumento de casos de suicídio está associado às condições de trabalho com as quais se deparam os policiais.
Tenho isso assim, com o sentimento de que isso, para nós policiais, não é novidade. Pelo que nós passamos no dia a dia, várias situações difíceis, sem o devido acompanhamento de ordem psicológica, psiquiátrica, porque nos dias atuais, por todas essas condições, tá? Falta de condições de trabalho, carga excessiva de trabalho, policial não recebe hora extra, não tem fundo de garantia, se é exonerado não tem amparo nenhum. Muitas condições de trabalho inadequadas levam o policial, às vezes, não tem condições. E com todos esses problemas sociais que acabam vindo ao policial, o policial então acaba cometendo esses atos extremos aí.
Apesar do aumento dos casos, a delegada titular do Grupo Auxiliar de Recursos Humanos da Polícia Civil, Luciana Novaes, aponta que a situação dentro da corporação não é alarmante. Segundo ela, o fato indica uma estabilidade, não um aumento das ocorrências. Ela ainda afirma que a corporação está unida com outras forças de segurança para oferecer serviços de saúde mental aos policiais.
Não são muitos casos, se você analisar assim, em números simples, né? Se nós jogarmos em percentual, aí realmente a gente começa a se assustar. Como que a instituição tem trabalhado com isso? Nós começamos a fazer um trabalho diferenciado este ano, uma parceria com a Universidade Positivo, em fazer um diagnóstico da saúde mental de todos nós policiais, né? De todas as carreiras e cargos, para que a gente possa efetivamente fazer um trabalho preventivo. Só que nós agora estamos tentando melhorar isso, junto com as demais forças de Estado, aí existe um sistema nacional de saúde para os servidores de segurança pública, e a ideia é realmente que haja um investimento maior.
Situação que o delegado Jacovós desconhece. Ele mesmo perdeu um colega de trabalho neste ano, que o substituiu em Apucarana, no norte do Paraná.
Está acontecendo a partir de agora. Eu fiquei 32 anos na polícia e nunca tive nem uma palestra. Então, eu tenho até de parabenizar o secretário de segurança se está fazendo isso a partir de agora. Eu realmente acabei perdendo um amigo aí, questão de 2 meses atrás, o doutor Gustavo Dante, que me substituiu aqui. Ela trabalhou comigo durante 5 anos, grande delegado, grande profissional, muito querido aqui na região, mas que nós não conseguimos perceber que ele passava por problemas psicológicos que levaram ele, infelizmente, a cometer o ato extremo sem condições de ser ajudado. Então, é importante que haja esse acompanhamento psicológico dos policiais.
Dados da Polícia Militar apontam que pelo menos 3% dos atestados recebidos em 2018 são de problemas psicológicos. Um dos casos que chamou a atenção para este problema na corporação foi o do policial William Moreira de Almeida. Em agosto do ano passado, após uma briga, ele matou o primo, a namorada e se matou. O soldado chegou a ficar afastado por 7 meses por depressão. Segundo a neuropsicóloga Thalita Perboni, a elevada taxa de suicídio e depressão nas corporações é o resultado da rotina estressante de trabalho. Para enfrentar a situação, é necessário mais apoio psicológico.
Veja, quando a gente lida com o profissional que é policial, nós temos várias situações que podem levar a essa tentativa de suicídio. Pode ser o estresse da própria profissão, porque a gente sabe que o policial lida com o que tem de pior no ser humano, lida com as piores situações possíveis, com a morte diariamente. A melhor solução, a melhor saída para se enfrentar esse problema é sempre conversar, sempre buscar o apoio profissional.
Várias entidades que representam os policiais civis e militares já solicitaram às corporações que ofereçam mais serviços de apoio psicológico e psiquiátrico aos profissionais. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
Nesta semana, o Bom Gestor Público vai falar sobre o programa Asfalto no Campo. Cerca de 5 mil agricultores foram beneficiados com este programa, desenvolvido pela Prefeitura de Pato Branco, que facilitou a entrega de alimentos do campo a 70 instituições da cidade, que fica no sudoeste do Paraná, onde são servidas 12 mil refeições diariamente. O Asfalto no Campo conquistou o certificado de reconhecimento no Prêmio Gestor Público Paraná 2018.
Ouça agora, Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Hoje você vai conhecer o programa Asfalto no Campo, desenvolvido pelo município de Pato Branco, no sudoeste paranaense, desde 2013. No município, 91% das propriedades rurais tem suas atividades ligadas às lavouras temporárias de milho, feijão, soja e trigo, e também à pecuária e à horticultura. Mas o processo de transporte e armazenamento dos alimentos eram prejudicados pela baixa qualidade das estradas. Diante disso, a Prefeitura percebeu a necessidade de oferecer infraestrutura básica com pavimentação asfáltica para facilitar o escoamento da produção agropecuária. Clodomir Luiz Ascari, responsável pelo projeto, conta que o programa Asfalto no Campo nasceu para melhorar a qualidade de vida da população de Pato Branco.
Estabelecer uma meta, né, de ligar as principais comunidades do interior do município de Pato Branco até a cidade. Diariamente, a gente tem a circulação aí de ônibus no transporte escolar, tem o pessoal da saúde, também que tem os postos de saúde do interior e todos os demais negócios do agro, né? O pessoal da pecuária, esse programa Asfalto no Campo, para que a gente consiga dá mais qualidade, mais tranquilidade, né, para todas as pessoas que dependem, que circulam nessa estrada, né, dá uma qualidade melhor e também para quem mora, né, principalmente para quem mora nessas regiões, né.
Antes do projeto ser criado, a população se via obrigada a abandonar a área rural e se mudar para o perímetro urbano da cidade em busca de oportunidades de emprego. Agora, com o programa Asfalto no Campo, as condições de trafegabilidade para a população estão garantidas com qualidade e segurança. Elcir Broco, produtor rural no município de Pato Branco, comenta a importância do asfalto no campo para a comunidade agrícola.
Asfalto no campo é importante porque você segura o produtor no interior, né? Hoje a grande dificuldade do produtor é que os filhos vão para a cidade estudar e a grande maioria não volta mais, em função até de uma série de situações. A facilidade de você se deslocar do interior para a cidade faz com que o produtor acabe voltando a morar no interior. E, claro, a questão tanto da produção como dos insumos na hora do plantio, qualquer tempo você consegue fazer esse trabalho. Né? Então, acho que ajuda muito, né?
Os bons resultados fizeram com que o projeto fosse coroado com o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2018, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. Mais informações sobre esse projeto e outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio: Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
No próximo bloco, vamos falar de saúde. Todos os dias, 10 mulheres são diagnosticadas com câncer de mama no estado. Tema para a entrevista de hoje.
O Paraná em Rede volta já.